Começa agora Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante e Kitten Construções e Empreendimentos.
Olá, boa tarde. Você que está ligado aqui na Cultura 930 AM. Estamos começando mais um Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões, junto do meu amigo que hoje está ausente, mas a gente manda um abraço para ele, provavelmente vai estar nos escutando. Também os nossos patrocinadores Casas Kirten e Malas Ica, meu querido Leon Novos, se não me engano, vai fazer uma participação aqui ao vivo via telefone também hoje. Nós estamos recebendo um convidado ilustríssimo, e eu já vou passar a palavra para ele, já pedindo para ele se apresentar para o nosso querido ouvinte. E já adianto para vocês, hoje nós temos um repertório vastíssimo e de muita experiência, um currículo interminável do nosso querido convidado. E, enfim, eu estou muito à vontade e muito curioso para saber da história de vida, dos seus conhecimentos, as suas expertises. E já deixo você à vontade também para participar pelo YouTube ou pelas nossas redes sociais ou até telefonando para cá. Shia Lorber, tudo bem? Shia Lorber, tudo bem? Muito bom. Pode falar um pouquinho mais perto do microfone, por favor.
Então, uma boa tarde para todos os ouvintes, você também.
Muito obrigado.
Estamos aí à disposição.
Tia, eu queria que você, primeiro, te agradecer demais pela sua disposição de vir aqui, nos prestigiar. Eu também tenho certeza que é muito difícil negar um convite do Rabino, Pablo Neto. Ele é muito querido e a gente, enfim... Para quem é querido, a gente é difícil negar as coisas, ele é sempre muito, muito atencioso e tal. Shia Lorber, eu queria que você, por gentileza, se apresentasse para o nosso ouvinte, onde você nasceu, como você chegou até aqui, e você está à frente da Bnei Brit, se não me engano.
Exato.
Né? E eu queria que você começasse do seu, né, do início, bem do início, e até aqui, hoje que você está fazendo. Logicamente, o poder de síntese que só um jornalista como você é capaz. Mas vamos lá, vamos ouvir.
É uma longa história. Bom, primeiro, meu nome Shia é um nome incomum aqui no Brasil, mas é um nome polonês. Embora eu não tenha nascido na Polônia, os meus pais eram poloneses,
sei,
são falecidos, e me deram o nome do pai do meu pai, é o nome do meu avô. Shia corresponde em inglês a Joshua, em hebraico a Yoshua, em português seria Josué.
Certo.
Hã? Bom, eu falei que não nasci na Polônia, mas nasci na Alemanha, no pós-guerra, porque os meus pais foram sobreviventes do Holocausto.
Certo.
E eles eram da mesma cidade, é uma longa história. Quando a guerra começou, a cidade deles ficava mais ou menos a 50, 60 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, que hoje está em guerra com a Rússia. E naquela época a Rússia já dominava a Ucrânia, porque a Ucrânia depois se tornou independente e a Rússia quer agarrá-la de novo. E eles, então, fugindo dos nazistas, eles foram para a Ucrânia e para a Rússia. Cada um, eles se conheciam porque eram jovens. Meu pai tinha 19 anos, em 1939, nasceu em 1920, e minha mãe era mais moça. Mas eles se conheciam e cada um foi com parte da sua família para lá, para fugir. E eles nunca se encontraram na União Soviética. Claro, porque o Stalin, que era o ditador, usou esse pessoal que fugia dos nazistas, não só os judeus, mas comunistas, ciganos, pessoas com algum tipo de deficiência, enfim, todos os que fugiam foram tornados praticamente escravos do regime soviético. Porque houve, a história registra que houve um acordo. Eles eram aliados, os nazistas e os comunistas eram aliados. Muita gente não sabe disso. Uma semana antes da guerra começar, que foi dia 1º de setembro de 1939, em agosto, então, aquele famoso pacto Ribbentrop-Molotov, Ribbentrop era o ministro do exterior dos nazistas, da Alemanha nazista, e o Molotov da União Soviética. Eles assinaram um acordo de paz e amizade. E esse acordo dizia que um não ia atacar o outro, que eles eram amigos. Na verdade, tinha artigos secretos, entre eles a conquista da Polônia, que eles iam dividir entre eles. E foi o que aconteceu. E essa aliança, a guerra começou em 1939, mas essa aliança entre eles durou até 1941. Até o dia 21 de junho de 41. Por que que eu lembro dessa data? Porque assim, por que que eles assinaram? Os dois assinaram, o Hitler e o Stalin, assinaram o acordo por interesses próprios. O Hitler pensou assim: eu primeiro vou conquistar a Europa Ocidental, depois eu vou me virar.
Depois eu volto.
Depois eu vou me virar para o Oriente. Ele não tinha, o exército era poderoso, era forte, mas ele não tinha exército suficiente para manter duas frentes de batalha. Então por isso ele queria ganhar tempo. Como é que ele ganhava o tempo? Assinando o acordo. O Stalin era meio esquizofrênico, ele tinha manias, era maníaco, achava que todo mundo ia derrubá-lo, até os amigos, os companheiros que o ajudaram a chegar ao poder, ele desconfiava. Existe um filme, existem livros que mostram como ele induziu alguns ao suicídio, outros ele mandou matar, outros ele acusou de traição, mandou para a Sibéria, enfim. Ele desmantelou todo o exército dele. Então, quando ele percebeu que ia ter guerra, ele resolveu se precaver. Tirou os homens do campo, da lavoura, das fábricas, do interior, para organizar o exército, nomear oficiais e tal. E aí ia faltar mão de obra lá. O país ia parar. E quem ia? Então ele substituiu pelos refugiados, judeus, ciganos, enfim, todos os homossexuais, todos os que fugiram dos nazistas. E assim foi meu pai, foi a minha mãe. Evidentemente, eles só deixavam entrar os mais jovens, os idosos não, porque o idoso ele teria que dar assistência médica, remédio. O idoso não pode trabalhar, então os idosos não entraram. E assim, os pais da minha mãe, por exemplo, não puderam atravessar. Minha mãe era a caçula de 9 filhos. E meu pai tinha mais duas irmãs, tinha mais um irmão velho, mais velho que ele, desculpa. Duas irmãs, eram 3, 4 com ele, mais dois irmãos mais novos, pequenos, além da mãe e do pai. E nem todos foram. A mãe dele achou que as mulheres e as crianças não iria acontecer nada. O pai, que era o Xia, pequeno tem o nome, viajou para Varsóvia e não pôde voltar quando começou a guerra, mas depois acabou indo para a Rússia também, conseguiu. E foi dado como morto depois da guerra. Existe um costume entre os judeus e europeus de dar o nome para a criança que nasce para o parente mais recente falecido, por isso que eu ganhei o nome.
Entendi.
E quando eu tinha 10 anos de idade, encontraram ele vivo, morando em Israel.
Entendi.
Assim, quando os meus pais. Meu pai ainda voltou para a Polônia, atravessou alguns dias depois o rio Bug, que fazia a fronteira da Ucrânia com a Polônia, para tentar levar a mãe e os irmãos. Quando ele chegou lá já não tinha mais ninguém.
Meu Deus do céu.
Já tinham todos mortos.
Nossa.
Todos foram mortos.
Uhum.
E ele foi pego pelos nazistas. Foi pego. E foi colocado numa marcha da morte. As marchas da morte existiram no comecinho da guerra e no final da guerra.
Uhum.
Porque ainda não havia campos de concentração. Eles iam construir os campos.
Certo.
Então eles pegavam os homens, diziam que eles iam trabalhar, que eles tinham que se apresentar na praça às 7 horas da manhã, que eles iam para o trabalho, faziam caminhada. Eles caminharam 4 dias, quase sem comida. Às vezes jogavam pedaços de pão seco, dormindo ao relento. Eles caminhavam por estradas secundárias e em alguns quilômetros eles paravam, separavam algumas pessoas, às vezes podia ser 10 pessoas, às vezes podia ser 15, 20, 30, até 100, 200. Encontraram até uma vala hoje, alguns anos atrás. Eu fui para a inauguração do monumento dessa vala, porque era dessa Marcha da Morte, perto da cidade dos meus pais. Um agricultor, porque eles separavam essas pessoas, mandavam vir uma vala do lado da estrada, eram estradas secundárias, né, para ninguém ver, fuzilavam as pessoas e depois jogavam terra em cima. Então não são valas fundas, são rasas. Um agricultor, existem centenas dessas valas espalhadas pela Polônia inteira. Volta e meia descobre, 10, 15, 20, como eu falei. E essa tinha 300. Um agricultor dirigindo um trator passou o arado na sua terra e foi chegando até a beira da estrada quando ele viu assim, tinha ossos. Desceu, ele se assustou com a quantidade de ossos, chamou a polícia e tal, eles fizeram levantamento e tinha 300 ossadas.
Meu Deus.
E aí tem um grupo de professores que estão, aliás, é chefiado por um professor, que ele faz monumentos em cada local, ele conversa com as autoridades, com o prefeito, com o governador da província, para que aquela área que é descoberta seja considerada patrimônio, que ninguém mexa naquela. E ele levanta o monumento. Leva escolares, leva padre, chama o rabino de Varsóvia, chama pastores, enfim, ele faz uma cerimônia para lembrança, né? Em memória da alma daquelas pessoas. Ele tenta descobrir quem são aquelas pessoas que estavam lá, conversa com os moradores mais antigos para levantar, às vezes consegue, às vezes não.
Uhum.
Enfim. Quando a guerra acabou, e meu pai esteve nessa marcha, tinha quase, da cidade dele foram 2.100 homens, com mais de 13 anos. E eles iam passando de cidade em cidade e recolhendo mais homens. Chegou a ter 6 mil pessoas. Sobreviveram 217, 218, por aí. Entre eles o meu pai.
Olha só.
Eles mataram todos.
Que coisa.
Quando a guerra, e daí ele acabou indo de novo para a Ucrânia e tal. E ele esteve também em Gulag, que são os campos de concentração soviéticos.
Uhum. Né?
E quando a guerra acabou, ele saiu, voltou para a Polônia tentar achar parentes, não encontrou mais ninguém. E quando percebeu que a Polônia ia se tornar comunista, ele foi e se dirigiu para os aliados que ocupavam a Alemanha.
Uhum.
Porque eles também ficaram sem documentos. Aproximadamente 1 milhão de pessoas que atravessaram a fronteira da Rússia ficaram sem documentos.
Uhum.
Por quê? Porque quando eles entraram, os russos retiveram a documentação, dizendo para eles: vocês não são cidadão russo. O documento vai ficar aqui na fronteira, quando vocês saírem nós devolvemos. Só que em 21 de junho, como eu falei, de 1941, E essa data porque no hemisfério norte começa o verão, em 21 de junho. E Hitler não perdeu um dia sequer. Olha como ele planejava, né? Olha. Invadir a União Soviética. Porque ele pensava assim, a União Soviética é muito, muito grande. Moscou fica muito longe. Eu preciso conquistar antes do inverno. Então, então o verão ele despachou. E foi aí que romperam. Foi aí que a Rússia e a Alemanha...
Tia, vou lhe pedir licença, nós já voltamos daí.
Tá.
Nós estamos falando aonde? Não perca a linha de raciocínio, que eu sei que é longo. Nós temos a participação do... Você conhece o Leon Lopes?
Sim, ele foi presidente também. Da
também minha. Foi, né? E o Leon tem uma participação aqui agora, ao vivo, por telefone. Leon, boa tarde, você está me ouvindo?
Boa tarde, estou aí assistindo.
Meu querido Leon, tudo bem?
Uma verdadeira aula de história, não com o Tia Lorde.
Ah, eu estou me desfrutando aqui de uma aula de história, realmente. E nem começou ainda. Leon, tem pergunta para o nosso querido convidado?
Eu gostaria só de fazer um comentário.
Pois não.
Sobre o Davi Lorde, né, o pai do Tia, quem ele citou há pouco. Que era uma figura assim, extremamente icônica, uma figura extremamente simpática, de uma cultura... É, judaica e universal maravilhosa. Me lembro muito bem do seu Davi na sinagoga e enfim, é realmente muito, muito rico esse programa, muito gostaria de parabenizar e usar para parabéns.
Muito obrigado.
Os convidados realmente engrandecem demais o programa e hoje eu tenho certeza que se não é o mais importante, um dos mais importantes que nós tivemos aqui. Eu lembrei agora, Leon, eu estou dando uma olhada aqui no site, do site da Breabrit, houve uma homenagem aqui em setembro de 2022 à nossa querida Esther Provelec, foi a primeira entrevistada do nosso programa.
Quem
foi ela?
Eu sucedi ela.
Então, não é, Leon? Você lembra disso, Leon? Você estava presente também.
Claro. A Esther, realmente, se eu me lembro bem, as últimas linhas de presidência do Neves foram o Gustavo, o Roland Asson. Aí eu sucedi por dois mandatos. Depois veio, se não me engano, a Esther. Aí veio o Gustavo e o Chia.
Não, o Gustavo foi antes da Esther. Eu assumi depois da Esther. A Esther, quando já estava adoentada, ela já me pediu para que eu fizesse a reunião com a turma e que eu assumisse. Então,
Esther é a figura sensacional.
Eu permiti para ela no leito do hospital.
É isso mesmo.
Não, figura sensacional. O Zorba tem razão, uma lembrança maravilhosa também dela conosco no programa na Rádio Educativa, não, Zorba?
Isso mesmo, foi a nossa estreia. Foi com a estreia própria, né? Uma simpatia, uma jovem senhora, né? Ela era muito, muito espirituosa.
Exatamente. Mas enfim, eu vou deixar um abraço para vocês e não quero atrapalhar o programa.
Imagina, Leon, muito obrigado. Tia, eu deixo um abraço para você.
Um abraço, Leon, também. Acho que vamos nos falar logo mais, né? Temos uma reunião.
Sim, temos uma reunião noturna. Grande abraço aí. Obrigado.
Obrigado, Leon. Esse foi o Leon Nofels, um do nosso apoiador cultural aqui do programa Kolot, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Desde o começo, desde o primeiro programa, foi o Leon que nos introduziu a esse tema, a esse programa, junto com o Rabino. Enfim, tem sido uma jornada maravilhosa. Mas vamos voltar à nossa conchia Lorber. Onde que você estava? Você lembra de onde você estava? Continue, Chia.
Então, uma aula de história para nós. Em 1921, quando houve a invasão da União Soviética pelos alemães, pelos nazistas, o Stalin, o governo soviético, adotou o que se chamou de política de terra arrasada, que foi não deixar nada para os alemães.
Eu me lembro disso.
Então eles queimavam, eles tiraram os moradores das casas, queimavam as casas, o celeiro, as plantações, os animais, gado, galinha, tudo, mataram tudo para não deixar nada para eles. Inclusive arquivos, né? e foram os documentos, eles tocaram fogo.
Eu me lembro do documentário, que existem vários documentários a respeito disso, né?
E aí, quando a guerra acabou, essas pessoas ficaram sem documentação. Uhum. Então, só que assim, só antes, o Hitler esperava chegar em Moscou antes do inverno, mas não conseguiu.
Uhum.
A resistência russa segurou o avanço do exército até o inverno, e foi o inverno que começou a derrotar. Uhum. O inverno rigoroso começou a derrotar as hostes nazistas. Mas, então, o que os aliados fizeram? Os aliados eram os próprios russos, os ingleses, os franceses e os norte-americanos. Uhum. Eles recolheram esses refugiados que estavam na Rússia, porque assim que a guerra acabou, o Stalin decretou que eles deviam ir embora, porque os soldados voltaram, mesmo os que tinham morrido na guerra, a grande massa voltou, e ele não queria ficar com aquela multidão,
uhum,
tendo que alimentar, arrumar emprego para eles. E então, não, quem não é russo, para fora.
Uhum.
E eles foram embora, claro, ainda bem.
Uhum.
Escaparam do comunismo. Aí os aliados recolheram este povo todo para fazer um recadastramento, já que eles não tinham documentos.
Uhum.
E como era feito esse recadastramento? Era um processo muito delicado, muito complicado.
Uhum.
Porque nesse vai e vem, nessa confusão toda do final da guerra, sabia-se que nazistas tiravam o uniforme e se diziam refugiados. Havia criminosos, assassinos, vigaristas, ladrões, que queriam trocar de identidade.
Uhum.
Entravam no meio. Então, como é que era feito? As autoridades dos aliados fizeram assim. Primeira coisa, eles perguntavam para o refugiado: em qual cidade você nasceu na Polônia? Ah, eu nasci em tal cidade. Porque dizem em Cracóvia, por exemplo. Ah, então você vai para um campo de refugiados. Não era mais campo de concentração, porque a guerra já tinha acabado. Era campo ou acampamento de refugiados. Em inglês, eles chamavam DP camps, Displaced People Camps. Em espanhol, seria campo de desplaçados, de deslocados.
Uhum.
Porque as pessoas daquela cidade ou das cidades pequenas circundantes dessa região iam para esse campo.
Uhum.
Aí havia possibilidade de encontrar parentes, conhecidos, uhum, amigos, vizinhos,
uhum,
que pudessem ser testemunhas. Tinha que arrumar 3 testemunhas para jurar em cartório que fulano era filho de Beltrano e Cicrana.
Para poder
isso
autenticar e fornecer os documentos.
Autenticar. Mas antes disso, era preciso fazer um interrogatório das pessoas.
Uhum.
Os aliados fizeram, né? Os militares. Eles interrogavam as pessoas, todas da mesma família,
uhum,
as testemunhas, para ver se não havia nenhuma contradição.
Uhum.
Porque se houvesse alguma contradição,
já
pegava.
Uhum.
O sujeito não é refugiado.
Uhum.
Né?
E a porcentagem era muito grande de...
Acho que não, né? Uhum. Não era grande, mas havia.
Uhum.
Bom, e aí eles conseguiram a documentação toda e tal. Meu pai se casou, meu pai encontrou-se, ele casou com a minha mãe, porque ele encontrou-se nesse campo com um amigo dele, da mesma cidade, que por coincidência havia se casado com a irmã da minha mãe. E ele perguntou sobre a minha mãe, e esse amigo disse: não, ela está viva, está em tal lugar, vai lá nos visitar, nós moramos aqui. Deu um endereço dentro do campo. Meu pai foi. E foi aquela coisa, depois dos 6 milhões de mortes, as famílias todas dizimadas, né? As pessoas queriam formar novas famílias, queriam recomeçar a vida, então se casaram. Meu pai se casou então com a minha mãe, e até que a documentação saísse, ele casou em 46, eu nasci em 1948.
Uhum.
numa cidadezinha próxima, ou seja, praticamente, eu nasci praticamente num campo de refugiados.
Você nasceu em... Não parece, desculpe.
Em 1948.
Parabéns.
Este ano eu faço 74 anos.
Nossa, mas eu dava no máximo 60, está muito bem.
Obrigado.
Daí nasceu, que cidade você falou?
Em Deggendorf, que é próximo de Munique, nem próximo de Munique, nessa cidade de Deggendorf, estava esse acampamento onde eles ficaram. E aí a documentação saiu, eu acho que em 1949, eu tinha um ano de idade, quando eles vieram para a América do Sul. Não conseguiram... Meu pai queria vir para cá porque ele lembrou-se de uma carta de um primo dele que veio numa das últimas imigrações polonesas antes da guerra. E um primo dele chamado Jaime escrevia maravilhas aqui do Brasil. Aqui o clima era ameno, e aqui no Paraná, porque eles vieram muito aqui no Paraná, aqui, ó, a vegetação, aquele cenário verde. Acho que ele foi até para... ou era Araucária, ou Ponta Grossa, acho que Ponta Grossa, aquelas colinas verdes, que aqui tinha uma fartura, que aqui não existia preconceito, né? A gente sabe que tem um pouquinho mais
perto do que era por fora.
Perto do que existia lá, não era nada.
Nada.
Né? E aí meu pai ficou com esse negócio na cabeça, eu acho que eu vou para o Brasil. Mas na época não conseguiu vir direto, porque o governo... estava na mão de Getúlio Vargas e ele tinha fechado para a imigração dos judeus. Então, dois únicos países na América do Sul que recebiam era Argentina e Bolívia. Mas meu pai não quis ir para a Argentina porque sabia-se que muitos nazistas foram para lá.
É.
E que o ditador de lá, como era o nome dele, o Perón, abrigava os nazistas. Então ele foi para Bolívia e ficou acho que um ano e meio, quando de repente abriu aqui no Brasil. E aí viemos para o Brasil. E aí eu...
Já vieram numa condição já de não ter que... Porque teve muita gente que mudou o sobrenome para poder entrar, né?
É.
Já não precisou disso.
É, mas isso foi antes,
foi,
né?
Antes. Ah, tá.
Isso era antes, quando precisava portuguesar, e também porque os funcionários da alfândega...
Não sabiam como fazer.
Não sabiam como escrever esses nomes estrangeiros. Eles nem entendiam, né?
Mal entendiam, já...
Mal entendiam.
Abrasileiravam.
Mas aí, nessa época, já foram, meus pais foram para São Paulo, eu cresci em São Paulo, estudei lá, e meu pai acabou vindo para o Paraná. Nós moramos um tempo em Ponta Grossa, depois viemos para Curitiba, e aí eu trabalhei em Ponta Grossa em jornais, no extinto... O estado do Paraná tinha uma sucursal muito, muito boa lá. Trabalhei no Diário do Paraná, também tinha uma sucursal, depois no Jornal da Manhã, Diário dos Campos. Fui assessor de imprensa do prefeito Luiz Gonzaga Pinto, que foi um grande prefeito, né? Não sei se lembra.
Eu morei em Ponta Grossa, não tinha um ano de idade, eu não me lembro, mas a minha família toda é de Castro ali, assim, é muito, muito comum. Mas esse prefeito eu não me lembro, não me recordo.
É, o Luiz Gonzaga Pinto, o famoso foi o Ciro, né? Mas ele estava por trás do Ciro, o Ciro era um engenheiro.
Ele era o idealizador.
Ele era o idealizador. Todo aquele distrito industrial que depois inspirou a cidade industrial de Curitiba e muitas outras aí pelo Paraná e Brasil afora, foi ele que idealizou. O Luiz Gonzaga Pinto, ele era uma cabeça. Esse homem, se não tivesse falecido, ele ia ser ministro. Ele era mineiro, era um engenheiro de Minas, e ele veio para o Paraná como engenheiro para construir, a estrada de ferro central do Paraná. E uma das dificuldades na construção era que os tratores, peças dos tratores, eles tinham que... Em mato adentro, subserra, não havia muito, não havia no mercado brasileiro, tinha que importar peças, bronzinas, mancais, dos tratores. Ele chamou o irmão dele e montaram uma indústria em Ponta Grossa. Era Metalúrgica Santa Cecília. Começou a fabricar. E fabricou, e aí, e eles conseguiram terminar a estrada. Quando a estrada terminou, ele desculpa, passou a fabricar essas peças para automóveis, fornecidas para a indústria automobilística e para a indústria naval na Inglaterra. Ele exportava para a indústria
naval.
Olha
só.
E ele, assim, era uma cabeça. Essa, eu me lembro, quando ele estava na prefeitura, foi ele que sugeriu ao ministro da Educação da época, que era o Ney Braga,
certo,
me engano, a adoção daquele empréstimo para o estudante universitário poder pagar a faculdade.
Que hoje é o FIES.
É, hoje é o FIES. Tinha outro nome.
Tinha outro nome, é.
Eu não lembro mais. E assim, ele... E aí, quando a duplicação da estrada Curitiba-Ponta Grossa, a BR-376, 377-376, quando começaram a fazer a duplicação, ele disse: olha, duplicação não basta, tem que fazer a triplicação. Ele disse, hoje a gente vê.
Hoje a gente vê como é preciso.
Enfim, eu trabalhei em Ponta Grossa, depois vim para Curitiba, acabei vindo para Curitiba por causa do Luiz Gonzaga Pinto, que foi secretário do Jaime Canet.
Ah, do Jaime Canet.
Do Jaime Canet. Ele foi secretário.
O Jaime Canet foi um antes do Richard, não foi?
Foi antes do Richard. Antes do
Isso.
Foi depois do Ney Braga.
Quando
o Ney Braga se tornou o segundo governo do Ney Braga.
O segundo governo.
É, daí veio o Canet. Aí ele me chamou para vir trabalhar com ele aqui também. Funcionava lá no a Secretaria de Indústria e Comércio, qual foi? No edifício do Badep, que hoje não existe mais. E era lá. E daí depois integrei a comunidade judaica e como a gente estava conversando, eu comecei a trabalhar e trabalhei no Estado aqui, trabalhei com o José Richa também. Fiz algumas viagens com ele, que ele viajava muito aí pelo Paraná. E como jornalista, né? Eu era assessoria de comunicação. Não era eu o titular, mas de vez em quando eu viajava. Depois eu fui trabalhar na prefeitura, quando o Jaime Lerner era prefeito. Acho que no último ano que ele foi prefeito, eu acabei indo para lá.
Enfim, você esteve basicamente fazendo parte da história do Paraná, dos Campos Gerais para cá.
Acompanhando
você tava,
tudo.
Né? Eu vou pedir uma licencinha, nós vamos fazer um break.
Certo.
Vamos escutar uma musiquinha, Jonas?
Vamos.
Coloca pra gente. E eu tenho uma segunda parte do programa. Você vê quando o papo é bom, né? Já são quase 20 para 6.
Pois é.
Passa voando, né? Eu vou querer saber depois do nosso convidado, Chia Lorber, qual que é a finalidade? A gente já sabe, mas é bom que a audiência também. A finalidade do Beabrit, o impacto que esse estudo todo, o impacto desse esforço todo para que o Holocausto seja sempre lembrado como uma das coisas mais tristes que aconteceu na história da humanidade, para que isso não chegue nem perto. Né? E eu queria saber então disso e também das suas impressões sobre a nossa política hoje, a política internacional. Mas então vamos ouvir uma musiquinha para relaxar um pouco.
Vamos.
E daqui a pouco a gente volta. Baby, do
Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.